O mercado da soja voltou a subir nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Durante o dia, até testou o lado negativo da tabela, mas voltou ao lado positivo, intensificou um pouquinho os ganhos e fechou em campo positivo. Agora, será que tem espaço para essas altas continuarem? Como é que isso está repercutindo aqui no Brasil? Assunto para a gente tratar na tarde de hoje com o Vitor Martins, que é gestor de risco e analista de soja da Amius, já nos fazendo companhia nessa quinta-feira. Vitor, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde, cara. Lotado todos os telespectadores Notícias. Obrigado mais uma vez aí pela atenção.
Bom, Vitor, nós tivemos esse movimento positivo, os preços sentem ainda certa pressão, mas você me dizia um pouquinho antes de entrarmos no ar que o mercado necessita de fundamentos sólidos. Que tipo de fundamentos são esses? Que notícias estão no radar do mercado para que ele possa apresentar uma direção mais clara? Porque até esse momento ele vai aí testando os dois lados sem apresentar uma tendência muito óbvia nesse momento, né?
Exatamente, Carla. Hoje o mercado ele tem operado um movimento lateralizado, como a gente fala no jargão de mercado, buscando, né, no anseio aí de novos gatilhos, né, novas alavancas que dê um direcionamento mais claro, né, e até mesmo linear, né, diga-se de passagem, uma tendência mais definida, seja baixista ou altista para a soja, né? Hoje nós temos um mercado que já precificou muitos fundamentos do lado da oferta, ainda não precificou alguns do lado da demanda, mas carece de novidades, sobretudo que venham do lado dos Estados Unidos, né? Então o mercado ele está muito ainda, Carla, ávido de novidades que venham a trazer maior clareza sobre qual vai ser o corpo, né, de governo do Trump. Ontem nós tivemos alguns anúncios importantes, sobretudo que abrangem a mercadologia de commodities agrícolas, que foi o anúncio do conselheiro sênior, né, o Peter Navarro, por parte do Trump, anunciou na sua plataforma de mídia social, que, enfim, que vai escolher, né, o Peter como um novo conselheiro. Então o mercado aguardava esse nome, mas ainda carece de ter um direcionamento de como que vai ser a postura do Trump assim que ele assumir. Ele tem dado dicas muito levianas acerca de nomes apenas, mas não de como vai conduzir sua agenda. Então o mercado ele fica operando com uma certa complacência de fundamentos do lado da oferta, aguardando o direcionamento mais claro de como será o governo Trump.
O quanto disso ainda precisa ser precificado pelo mercado, Vitor? Ou o que foi precificado até agora são somente especulações e o que pode acontecer de fato ainda pode trazer uma volatilidade muito intensa para os mercados? Eu estendo a minha pergunta não só para o mercado da soja em grão, mas principalmente dos derivados. Nós vimos já que o óleo tem sentido bastante porque sabemos que as ações de Donald Trump podem impactar diretamente os óleos vegetais, uma vez que vai chegar às políticas de biocombustíveis nos Estados Unidos, inevitavelmente.
Exatamente, Carla. O mercado aguarda, né? O Trump ele está tendo um comportamento diferente de outrora, né? Do Trump 1.0, vamos considerar. Ele está tendo uma postura muito mais calma, repetindo alguns nomes já conhecidos, como Peter Navarro, que foi um grande conselheiro e foi o idealizador da Primeira Guerra Comercial contra a China. Porém, ele não deu, exceto, né, o pós ali, feriado de Ação de Graças, que a gente esperava, né, que ele viesse twittar mais e trazer novas nuances acerca da sua postura, sobretudo as suas relações bilaterais, né, com o Canadá, com o México e com a China. O mercado ouviu mais do mesmo. Então, o Trump, em sua campanha, vinha falando que ia tarifar 60% todos os produtos da China. E o primeiro tweet, vamos dizer assim, a primeira postagem dele acerca do tema foi de uma tarifação de mais 10%. Então o mercado viu isso como um otimismo cauteloso, no sentido de que otimismo, ok, é mais do mesmo. Trump está mantendo essa retórica agressiva de tarifação, né? A sua agenda é pautada em tarifação para começo de conversa, mas em uma intensidade menor do que ele vinha pregando em sua campanha. Então o mercado ele tem essa cautela porque ele ainda não assumiu. Então, assim que ele assumir, quais serão as primeiras canetadas do Trump? Isso o mercado ainda ficou de precificar. O mercado não precificou uma guerra comercial, mas o mercado já precifica que existem tarifas e que existirá mais tarifas. Não é à toa que a soja trabalha ali perto de mínimos, o set price da soja, perto de mínimas de 4 anos. Então, olhando o copo meio vazio, o mercado fica, Carla, na ausência de drivers e de combustível para tomar uma tendência mais definida, porque ainda a gente tem esse gap na agenda até a posse do Trump, e obviamente, virando 2025, nós temos, né, no final de janeiro, a possível renovação ou não renovação do waiver, né, de isenção de 25% de tarifas sobre a China, sobre produtos americanos. Então, eu acho que mais importante é que tudo mais constante, hoje o mercado ele nos ele precifica, ele tem um dinamismo de mostrar para a gente que dessa vez é diferente. Então, o mercado ele não está comprando todo o caos que tivemos de outrora lá da temporada 2018, 2019, quando Trump iniciou mesmo o embate de tarifação sobre os produtos da China, porque era um outro cenário econômico global, né? Você tinha uma China que tinha muito maior liderança em termos de PIB potencial, o mercado falava que não era uma questão de se a China iria superar os Estados Unidos em termos de maior potência global, mas quando, isso hoje já não é um assunto falado. A China tem seus problemas e seus gêneros econômicos, crise no mercado imobiliário. Você tem um problema muito sério de deflação e crise de confiança por parte do investidor, né? Isso reflete na moeda chinesa, o yuan, renovando mínimas aí de 4 anos novamente. Então, ok, a China ela tá numa situação um pouco mais fragilizada e mais blindada em ser pega de surpresa em uma guerra comercial. Então, ela já buscou diminuir sua dependência dos Estados Unidos, ela já buscou ter hoje uma maior dependência local para suprimentos. E o mundo mudou, né, cara? Sobretudo depois do Covid, depois desse choque nas cadeias de suprimento. Hoje, uma guerra comercial, na gênese toda a guerra comercial, toda a crise, ela é igual, né? Mas o final, ele é muito peculiar, né? Bailouts, incentivos, políticas de fomento. O que a gente pode falar é, se teremos ou não uma nova guerra comercial, ainda não se sabe, mas que uma coisa a gente pode ter certeza, ela não vai ser como foi da guerra de 2018. Então, isso reflete muito, né, no price action dos futuros em Chicago. O mercado não comprou ainda com tanto pessimismo uma eventual escalada de tensões entre China e Estados Unidos. Tá? Então, hoje o mercado está muito mais focado nos fundamentos da oferta, sobretudo falando aqui da América do Sul, e obviamente da demanda do próprio ritmo de originação da China, que aí é um ponto muito importante para a gente conversar.
Bom, quando a gente pensa em tudo isso que pode acontecer, Vitor, nós temos em algum cenário, isso pode trazer um efeito ou um impacto efetivo para melhores preços dos produtos brasileiros. Aí também não me restringo só à soja, mas estendo isso para os derivados. Pergunto isso por quê? Quando tudo isso aconteceu em 2018, nós tínhamos uma proporção diferente do mercado. Era um cenário similar, eu diria, mas com as suas devidas proporções sendo preservadas. Nós estamos falando hoje de uma produção de soja global que beira 400 e ou passa de 400 milhões de toneladas, mais de 420 milhões de toneladas, uma América do Sul muito robusta, um Brasil podendo entregar ao mundo 170 milhões de toneladas. Uma safra regular que veio dos Estados Unidos, ali 121, 122 milhões de toneladas, uma oferta, não sei se confortável é uma palavra que se adapta bem. E uma demanda que cresce também a bons níveis, porém não nos mesmos níveis em que a oferta tem ou a capacidade produtiva vai aumentando. Apesar de tudo isso, né? Apesar desse cenário, essa complicação que pode haver na relação entre Donald Trump e Xi Jinping, entre Estados Unidos e China, que é bastante complexa e é algo bastante profundo, ela pode, de alguma forma, beneficiar efetivamente a formação de preços dos nossos produtos aqui no Brasil?
Ah, com certeza. É, eu acho que o fator de primeira ordem, pode-se dizer, num cenário de disruptura em relação a suprimento de soja americana para a China, o fator de primeira ordem, com certeza, é deslocar demanda chinesa para o Brasil. Isso é refletido nos prêmios. Isso aconteceu em 2018, em plena colheita de soja, lá em março. Todo o mercado, numa postura muito short basis, né, como a gente fala no jargão do mercado, jargão técnico, mas o mercado aguardando, né, ali, prêmios mais enfraquecidos, e o que a gente teve foi um descolamento, né, plena colheita, você tendo ali prêmio FOB Paranaguá, 120, 130 acima de Chicago. Então, foi um descolamento muito, uma estrutura muito agressiva, que naquele momento, Carla, a China, toda a matriz de originação de proteína e de óleos vegetais, ela vinha numa situação de comprar muito de mão para boca, né? Ela estava muito short no spot, como a gente fala, estava pouco coberta em uma janela curta. Claro que com o tempo, tanto do lado de proteína, né, olhando milho, olhando farelo, óleos vegetais como um todo, os originadores eles foram aprendendo a se blindar, né? Fazendo hedges de execução, você se alongando mais, não ficando muito curto no spot. Então, claro, aquela primeira guerra comercial, ela trouxe um deslocamento, né? Um choque de oferta muito agressivo que deslocou, né, demanda da China aqui para o Brasil. Então, o mercado não estava preparado para isso, né? Muito menos a China. Teve que pagar a soja muito cara em plena colheita aqui no Brasil. E com margens de esmagamento negativas que ela tinha naquela época. Hoje mudou um pouco o cenário, tá? Além da China, ela tá trabalhando de uma forma muito mais esparsa, ela não está com toda essa demanda concentrada no spot. Ela fez muito esse hedge de execução, ao mesmo tempo que vinha comprando pelo PNW, pelo Golfo nos últimos meses, foi se alongando para maio, junho, julho. Eu acredito que dessa vez seria diferente, tá? Eu acredito que o choque, cara, dos próximos, olhando a temporada 25, se ele vier, ele vai ser muito mais do lado da oferta e da cadência de comercialização da soja e do milho no mercado interno brasileiro. Tá? Então, eu acho que hoje o mercado, assim, sempre foi assim, né? Sempre foi essa dinâmica, essa configuração de comercialização de soja. Mas os derivados, durante a formação do preço da soja aqui no mercado interno, da soja grão e dos derivados, ele vai ser muito mais pautado pela cadência da comercialização, do farm selling. Então, hoje, o farm selling no Brasil é o que vai ditar o ritmo, né, e a oscilação sazonal de maior enfraquecimento, menor enfraquecimento dos bases, dos prêmios, plena colheita e pós, né, colheita, ter aquela sazonalidade de maior ou menor fortalecimento dos prêmios. E esse é um ponto muito importante para a gente discutir, tá, Carla, que apesar de que hoje a América do Sul vai ter um suprimento recorde de soja, se você for considerar Paraguai colhendo 10,7, 11 milhões de toneladas, Argentina falando de 52, Brasil de 170, 171, hoje a gente está falando mais de um acréscimo entre safra, né, de uma virada de uma temporada para outra, um acréscimo que passa de 20 milhões de toneladas. Tá? Porém, do outro lado, você também tem uma China que veio. Ao longo dessa temporada, tem um programa recorde de importação, o USDA fala de 102 milhões de toneladas, revisou muito a temporada 22-23. Então, hoje, a demanda por soja ela é crescente e está aquecida. A China está com excelentes margens de esmagamento. Se você for considerar todos os principais, as principais origens, seja por uma soja posto China via Golfo, PNW ou aqui no Brasil, via Santos. Todas as principais origens, né, de suprimento para a China, hoje a China, a conta ela é positiva. Então, uma soja lá do Golfo, posto China, que tem um frete marítimo que passa de 50 dólares por tonelada métrica, a China ainda tem margem de esmagamento positiva. Considerando safra nova aqui no Brasil, essa margem de esmagamento ela passa de 45 dólares por tonelada. Nos vencimentos chegou até 50 dólares por tonelada. Então, a margem de esmagamento na China está pujante, tá? A cobertura, Carla, entre janeiro até maio, ela é muito baixa. Se a gente for considerar hoje do que a China tem coberto, de toda a sua demanda de janeiro até maio 25, tá, Carla? Pegando de janeiro até maio 25, a demanda chinesa ela está em torno de 50 milhões de toneladas. É o que a China precisa, o que a China consome desse período, de janeiro até maio 25, tá? Por que que eu estou falando isso, essa janela? Porque ela pega em cheio já a entrada de safra aqui no Brasil. Esse ano, acredito que ela vai ser muito mais concentrada, a janela de colheita, entre segunda quinzena de janeiro até finalzinho de fevereiro, muito para e passo como foi em 2023, mas eu acredito que, né, a China ela tem ali em torno de 30 milhões de toneladas a ser originado de janeiro até maio. Né? Então, pegando de janeiro até maio, pega em cheio aqui a entrada de safra aqui no Brasil. Para a soja 25, a China ainda tem uma demanda a ser coberta que passa de 30 milhões de toneladas. E o que o mercado ainda não precificou, Carla, e é muito importante, é um cenário de, eventualmente, um cenário de construção logística aqui no Brasil, em meio a uma safra recorde e pouco comercializado. Tá? Quando a gente fala hoje de comercialização, pode se considerar em torno de 30% da safra comercializado. De 170 milhões de toneladas, pode considerar que 50 milhões de toneladas de soja já foram comercializadas. Se você for considerar em relação ao ano passado, é acima do ano passado, mas se você for considerar em relação à proporção do tamanho de safra, ainda é pouco. Então, ainda tem muita soja a ser comercializada, soja essa que vai ter como destino hoje o esmagamento local, que está com boas margens de esmagamento, de janeiro até maio, você tem boas margens de esmagamento positivas aqui no interior do Brasil e boas margens de esmagamento na China. Então, eu acredito que vai depender muito da cadência do farm selling, da capacidade estática de armazenagem no interior e que o mercado já precificou, né, que é um fundamento que o mercado já precificou, via prêmio. Né? Essa semana você pode observar os prêmios da soja renovaram mínimas aí desde maio de 2024, então mínimas aí de pelo menos 7 meses, com o mercado já precificando justamente isso. Safra cheia, tá? Uma colheita mais concentrada e, obviamente, a sazonalidade de aumento de frete e custos logísticos. Então, o mercado estima que já precifica que qualquer encarecimento que tenha hoje no interior via logística deve ser e será absorvido via prêmio no interior. Tá? É
Bom,
mais ou menos esse sentido que o mercado está precificando.
e isso já é exatamente, isso já está acontecendo, né, Vitor? Nós já tivemos nesses últimos dias uma diminuição dos nossos prêmios, alguns voltaram para o negativo, outros ficaram zerados. Então, esses impactos, porque a especulação também gera impacto, isso já está acontecendo, né?
Exatamente. Eu vejo que em um cenário de, se o Trump seguir em frente com o aumento das tarifas de 10% sobre os produtos chineses, eu acredito que a retaliação da China ela não será como foi de outrora. Eu acredito que ela vai continuar originando soja americana, soja essa que hoje vai entrar no estoque de passagem, vai ter um estoque final menor, né, do que esperava. O último USDA foi cortado mais de 3 milhões de toneladas ali de estoque final e que veio da de corte de produtividade, né? Foi um dos maiores cortes de produtividade com o relatório do USDA de novembro da história, né? Se reduziu ele mais de 2 bushels por acre, enxugando, né, o estoque USDA da temporada 24-25, que era o que o mercado não contava. Se você for olhar o programa de exportação americano, saiu hoje as vendas semanais, inclusive, o total comprometido de soja, quando eu falo total comprometido, é o que está lá no line-up, né? Comprometido, outstanding. E o que já foi embarcado. O total comprometido, cara, ele passa de 73% do programa de estimativa do USDA, do que o USDA estima para exportação. Sendo que a média é de 65%. Então, o programa americano ele conseguiu dar uma atração célere, bem significativa, bem substantiva, após ali julho, agosto, né? Então, você teve hoje um programa de exportação que possivelmente o USDA não venha mais a reduzir como o mercado esperava, né, em outrora. O que, obviamente, vai simplesmente já precificar, Chicago já precifica. Os Estados Unidos teve uma quebra de safra, que apesar da China ter comprado pouco, ela vai continuar comprando e continua embarcando nos Estados Unidos. Hoje saiu vendas de aves de soja também. Então, na prática, mesmo com o mercado já precificando esses possíveis 10% a mais de tarifa por parte dos Estados Unidos e produtos da China, a China continua comprando soja dos Estados Unidos, né? A gente continua vendo ritmos de vendas diárias. Caiu essa semana, né? Eu posso dizer que, pelo que eu tenho contabilizado, a China já originou mais de 20 barcos essa semana. A Sinograin veio essa madrugada também um pouquinho mais agressiva para a reserva de estratégia, originando ali pelo Golfo, tem um transit time maior. E a China, ela está comprando aqui no Brasil, janeiro, fevereiro, mas aumentando agora, fevereiro e março, nos Estados Unidos. Por quê? pela questão de logística aqui no Brasil. Né? Se você for olhar os mapas, cara, hoje, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, ele tem uma convergência significativa com excesso de chuvas, né, para chuvas bem amplas no centro, no centro-oeste, todo o norte e sul do Brasil, mas sobretudo no centro-oeste, é onde a gente tem a primeira soja para exportação, né, que é o principal hub de exportação, a soja do Mato Grosso.
Sim.
E o que o mercado está temendo é, né, excesso de chuva ali em janeiro e fevereiro, podendo comprimir a logística, né, a janela de colheita já vai ser muito, muito concentrada, mas podendo comprimir a logística, encarecendo fretes e, obviamente, incorrendo riscos de demurrage, e isso é algo que o originador, obviamente, quer evitar esse risco. Então, a China está comprando mais os Estados Unidos porque tem esse receio de que possa ter um atraso na colheita por excesso de chuva, né? Que é algo que já aconteceu e foi muito análogo com a temporada 2023. Então, do lado da demanda, eu acredito que o mercado ainda já precificou, né, esse pessimismo, já precificou o trade Trump, tá? Ele ainda não precificou como vai ser a postura da China pós-fevereiro, fevereiro, quando vai acabar o waiver de 25% de produtos, de tarifação de produtos americanos na China, tá? Por parte da China, que foi uma herança, né, da guerra comercial do Trump ponto 1. Então, o Trump ponto 2, ele vai começar só ano que vem, então o mercado vai aguardar ali, além das novas medidas do Trump, como que vai ser o comportamento da China, que deve, que terá, né, essa validade de waiver encerrada ali e no finalzinho de janeiro. Então, até lá, existe esse gap. E eu acredito, cara, que o mercado, de tudo isso que a gente conversou, tudo isso já está no preço. Safra recorde no Brasil já foi precificado via prêmio. Cenário de Trump já foi precificado em Chicago, mínimas aí de 4 anos, tá? Relutando para ficar acima dos 10 dólares por bushel. O que o mercado ainda não precificou, cara, e esse é um ponto muito importante, o mercado ainda não precificou Argentina. Argentina e Laninha. Tá? Isso é importante a gente conversar rapidamente também.
Não precificou a safra cheia, não precificou uma volta a pleno no mercado de derivados, ou não precificou tudo isso junto e um ambiente talvez mais favorável e saudável para que eles avancem com a comercialização, diferente de anos anteriores, onde havia uma disrupção muito agressiva da economia, Vitor? De tudo um
Exatamente.
pouco.
De tudo um
De
pouco,
tudo um
cara,
pouco,
de
um
tudo
pouco
um pouco.
para cada,
Mas
tem para
o
todo
que eu
mundo.
sempre falo é frustração. O que é frustração para o mercado? Expectativa mal ancorada. Tá? Hoje o mercado vem numa complacência, né, ebulhente, até, de que a safra América do Sul será a nossa safra cheia. Ok, não discordo, tá? Concordo, não discordo de forma alguma, porém a gente tem que pontuar que a Argentina, ela está em um ano de laninha. O mundo, a América do Sul como todo mundo, está sob o efeito de Laninha, que é o esfriamento das águas do Pacífico. Nos últimos 20 anos, Carla, nós tivemos, todos nos últimos 20 anos, durante nove temporadas, de 20 anos, de 20 temporadas, nove temporadas, nós tivemos, tecnicamente, um ano de Laninha, seja de baixa ou de alta intensidade. Tá? A precificação que o mercado hoje, que os modelos apontam, é de 70% de precificação de laninha para dezembro e fevereiro, né? Entre a janela de dezembro até fevereiro, que é o principal período de desenvolvimento reprodutivo da soja, é o R5, R6 da soja lá na Argentina. Então, é a janela extremamente importante para a Argentina, ela é a janela ali de segunda quinzena de janeiro até primeira quinzena de fevereiro. É ali que a gente tem a granação, é que a gente tem o desenvolvimento, formação de vagens e enchimento de grãos. O que que acontece? Dessas últimas 20 temporadas que a gente falou, durante nove temporadas que houve o Laninha, independente se foi de alta ou baixa intensidade, uma coisa a gente pode observar, que nenhuma dessas temporadas nós tivemos rendimentos da produtividade acima da média, certo? E isso é algo muito interessante, porque se você for considerar, não é o fato de o Laninha ser forte ou ser baixo que faz com que a produtividade de soja e de milho, mas principalmente de soja, seja afetada na Argentina. Mas simplesmente a ocorrência do Laninha. Né? Então, se você for pegar a temporada 22, 23, cara, que você vai lembrar que foi a última grande quebra
Sim.
de safra aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, foi memorável, grande quebra de safra, mas sobretudo na Argentina,
Sim.
né, a Argentina colheu lá naquela época 25 milhões de toneladas. Né?
Foi uma
Se você
loucura,
for
sim.
lembrar, Fora isso, só a temporada 17 e 18 também foi muito
Não,
agressiva, né?
essa
A
da. É, não, mas eu acho que a 21 ainda foi pior, né, Vitor?
20 foi pior. Se você for considerar, cara, nessa temporada, a última temporada de Forte Laninha que nós tivemos, o Laninha foi muito pari passo com o Laninha atual. Foi um Laninha de baixa intensidade. O mercado não precificava o Laninha até a segunda quinzena de. A primeira quinzena de janeiro. Nós estamos no começo de dezembro. O mercado não está olhando isso. Ok. Se o Laninha vai ser de baixo ou de alta intensidade, uma coisa é certa. Estatisticamente, se a gente for quantificar, as produtividades de soja, elas tendem a underperformar, ou seja, ela tende a ser abaixo da expectativa do mercado em anos onde ocorre Laninha. Então, não é o fato de ser um Laninha, porque o Laninha forte, ele não tem uma correlação alta com queda de produtividade. Simplesmente o Laninha ocorre. Isso que é interessante. E qual é a janela de ocorrência do Laninha? Você pode ter anos de temporadas, como você teve, por exemplo, a temporada 2005, 2006, 2007, 2008. Você teve um Laninha de fortíssima intensidade e a produtividade da soja foi acima da média na Argentina. E você teve 17, 18 e 22, 23, como a gente falou, onde a produtividade da soja ela caiu 40%, né? Então é a questão do quê? Da faixa temporal de ocorrência do Laninha, que é importante ser de dezembro a fevereiro. Então, dito isso, o que a gente tem que olhar? O mercado, cara, ele é uma máquina de processamento de informação e risco. Qual é as informações que ele já processou? Crop, safra cheia aqui no Brasil, safra concentrada aqui no Brasil, prêmios chegaram a ficar negativos essa semana. Ok. O mercado não precificou que os fundos dos fundos, os especuladores, eles estão vendidos no farelo de soja em sua maior posição, Carla, dos últimos 10 anos.
Certo.
Tá? Se você for considerar como, se você for considerar ainda outros players que eu não entraria aqui agora, que é um pouco complexo explicar, do ponto de vista que você olha, os fundos estão na posição mais vendida da história no farelo de soja. Tá? De acordo com o último relatório do CFTC, da Comissão de Futuros, né, que é o órgão regulador de fundos, trading e estabelece a égide, né, regulatória do mercado de derivativos. Hoje, de acordo com o CFTC, os fundos estão negativos, Carla, em aproximadamente 83 mil toneladas. Tá? Isso aí, essa é a maior posição vendida por parte dos fundos no farelo dos últimos 10 anos. E pasme, os fundos nunca ficaram tão negativos para essa semana, dentro dessa sazonalidade, nos últimos 12 anos. E nunca ficaram tão vendidos no farelo de soja em um ano de Laninha. Então, nós temos aqui algo que é curioso de observar. Os fundos vieram vendendo tanto farelo, o farelo caiu, se for pegar do pico, ele caiu mais de 40%, né, das máximas do ano. O farelo caiu tanto e está tão sobrevendido que a posição negativa que os fundos estão carregando no farelo, ela é inédita, sobretudo para um ano de Laninha. O que embute um cenário, Carla, de um agressivo desmonte de operações vendidas por parte dos fundos em um cenário onde o clima ele venha a apresentar riscos, ou seja, de ter uma janela de janeiro até fevereiro, onde você tenha uma abrupta mudança nos modelos climáticos e uma anomalia de altas temperaturas. Tá? Novembro foi bom para a Argentina, né? A chuva registrada, o acumulado de precipitação foi 30% acima da média, tá? Porém, o que vai formar produtividade vai ser o clima de janeiro e fevereiro. E os fundos estão muito vendidos no farelo de soja em Chicago. Tá? E isso me coloca numa situação de, opa, a gente tem que olhar que um possível desmonte dessas posições vendidas poderia, cara, trazer um rompimento da soja grão das atuais resistências e a gente ter um rally ali de outrora de aproximadamente entre 30 e 40 centavos por bushel. Isso é crível, porque eu estou falando de forma quântica, da quantitativa, eu estou falando de uma forma observando os dados de mercado. Tá? Não é subjetivo. Os fundos estão muito vendidos para uma janela muito delicada da temporada, ou seja, não é um bom time para os fundos estarem tão vendidos no farelo de soja.
Tá certo. Bom, e isso, né, Vitor? Eu imagino que quando nós temos uma posição tão agressiva, ou vendida ou comprada, dos fundos, essa atuação tão intensa dos fundos, é possível entender que a qualquer nova informação do mercado que tenha força o bastante para reverter essa posição, ela gera um impacto também extenso e severo nos preços, né?
Exatamente, porque, cara, quando você tem um cenário que hoje o grande driver de demanda de soja nos Estados Unidos é o esmagamento. Então, as margens de esmagamento nos Estados Unidos são muito positivas. Recuaram bem recentemente, obviamente, mas continuam positivas. Está tudo mais constante. Você tem hoje uma média ali de 40 dólares por tonelada de margem de esmagamento positiva em água, que é o maior, é o polo de esmagamento de soja nos Estados Unidos, no Corn Belt. Então, hoje, no meio oeste, qual que é o principal polo de esmagamento? É a Iowa. E em Iowa você tem margens de esmagamento muito fortes, ok? Ligeiramente maiores, né? O dobro do que foi no mesmo período do ano passado. Então, as margens de esmagamento nos Estados Unidos continuam muito positivas pela toda a demanda de local de óleo de soja para produção de diesel renovável. Tá? Isso é algo que a gente, todo mundo já sabe, que a gente já vem conversando. Ok, a sazonalidade de maior consumo do farelo, ela ocorre agora, né? Ela ocorre tipicamente a partir de outubro até janeiro, que é quando você tem já o quê? Você tem ali temperaturas mais baixas, sobretudo quando começa já a entrar o inverno nos Estados Unidos. Então, a partir de dezembro, isso vai ser mais claro.
Sim.
Você tem uma sazonalidade de maior consumo de farelo de soja nos Estados Unidos. Por quê? Porque, obviamente, temperaturas mais frias, né, para necessidade de energia, você necessita de maior consumo por parte dos plantéis, seja de agricultura, seja plantel de bovinos, pecuária e, obviamente, de suínos. Então, você tem no mercado de proteína uma sazonalidade de maior consumo de farelo de soja. Em ano onde, beleza, isso do lado da demanda, do lado da oferta, você tem a sazonalidade do quê? De formação de produtividade na América do Sul, em um ano onde você tem laninha. Então, se você for considerar, e é um estudo que eu sempre olho, a sazonalidade da dinâmica dos fundos dos últimos 5 anos. Então, os fundos, eles tendem a atingir o fundo de posições vendidas, ou seja, as menores posições que os fundos tendem a ter no farelo de soja ocorrem em dezembro. A partir de dezembro até fevereiro é quando você ocorre o pico sazonal de maior posição comprada no farelo de soja. Então, se for pegar a média dos últimos 5 anos, Carlos, para essa época do ano, os fundos estão vendidos no farelo de soja, em uma média de 10, 15 mil contratos vendidos em Chicago. Os fundos, dos últimos 5 anos, eles tendem a ter uma sazonalidade de desmontar de dezembro até fevereiro, de sair de uma posição negativa de 10, 15 mil contratos vendidos para 100, 120 mil contratos comprados. Né? Então, assim, resumindo, né, no jargão técnico, os fundos tendem a virar a mão de serem net vendedores, vendedores líquidos do farelo de soja em Chicago, para compradores líquidos do farelo de Chicago. Certo? Então, em um cenário onde você tem laninha, obviamente a intensidade desse desmonte de posição vendida e de abertura de posições compradas, ele tende a ser mais agressivo, porque ficar vendido em farelo no spot nunca é uma boa opção, e obviamente isso reflete de uma forma muito, muito agressiva. Então, eu acho que o próximo componente de volatilidade, cara, que a gente pode esperar para o mercado da soja é a pauta Laninha Argentina e possivelmente um rally do farelo de soja.
Bom, a gente tem muita coisa para monitorar, tem muitos cenários para acontecer e todos os cenários têm vários caminhos que eles podem seguir. Então, quero muito te agradecer, Vitor, pela companhia nessa quinta-feira, porque eu tenho certeza que mais vezes nós estaremos juntos para ir confirmando quais caminhos esses cenários tomaram e quais serão os impactos para soja, para farelo e para óleo. Todos esses mercados deverão seguir bastante voláteis. Os mercados brasileiros já sentindo, você explicou toda essa situação dos prêmios e tudo que já está acontecendo e pode acontecer. A gente vai colocar tudo isso no nosso radar e você vai estar sempre por aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo, pela companhia. É sempre um grande prazer recebê-lo.
Eu que agradeço, cara. Tenha uma boa semana e um abraço a todos os notícias.
Um abraço para você também, meu amigo. Bom trabalho para você por aí e até a próxima.
Igualmente. Obrigado.
Bom, senhoras e senhores, viram, né, nesse resumo final de Vitor Martins, nós temos a necessidade de monitorar como serão os caminhos adotados por Trump para a maior economia do mundo e, claro, tudo que está à margem disso, e não é pouca coisa, principalmente as políticas de biocombustíveis e essa relação que é o centro das atenções do mercado, para todos os mercados, dessa relação de China-Estados Unidos, Donald Trump e Xi Jinping. E Trump falando em tarifas e tarifas e tarifas e 100% de tarifas, por exemplo, sobre os países do BRICS. Nós temos ainda a necessidade de acompanhar o La Niña, como disso pode impactar a colheita e tudo mais. Nós temos a necessidade de precificar a Argentina e, Vitor, foi taxativo. O mercado ainda não precificou a Argentina e também essa condição desse possível rally do farelo de soja, uma vez que os fundos estão bastante vendidos no farelo nesse momento, numa posição histórica vendida no farelo. Então, nós temos todo esse cenário, toda esta situação, e nós vamos então caminhando para entender como tudo isso vai impactando preços aqui no Brasil. Os prêmios já começaram a ceder, alguns estando zerados, outros negativos, e tudo isso é reflexo de uma possível safra bastante cheia aqui do Brasil, essa safra maior que deve vir da Argentina, um Chicago que nesse momento, hoje, né, voltando a subir, então os prêmios também vão ter esse reflexo imediato aqui no Brasil. Vamos ver como ficaram e fecharam as cotações do mercado de grãos na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. A soja fechou em alta e boa alta, eu diria, em relação ao que vimos nas últimas sessões. Contrato janeiro, 9 dólares e 94 centes por bushel, 10 pontos mais 25 de alta. O março, 9 dólares e 99, subindo 9 pontos mais 25. O maio, 10 dólares e 10, 9 pontos de alta. O julho, 10 dólares e 22, 8 pontos mais 75 de ganho. Preços do milho agora. Dezembro, 4 dólares e 25, 3 pontos mais 75 de alta. O março, 4 dólares e 36, subindo 6 pontos, mesma alta para o maio, que fecha com 4 dólares e 41. No julho, 4 dólares e 43, 5 pontos e meio de avanço. Para fechar, os preços do trigo. Trigo fecha com apenas o dezembro, que já já sai da tela, com 2 pontos e meio de alta, 5 dólares e 35. Março, 5,58, 10 pontos de alta. O maio, 5,66, subindo 9 pontos e meio, mesmo ganho para o julho, que encerra o dia com 5,72. É possível presumir que o mercado do trigo, portanto, fecha positivo, apesar desse pequeno ajuste no dezembro para baixo de apenas 2 pontos e meio. A gente fica por aqui com esse boletim, mas seguem chegando as últimas informações do dia para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente fica por aqui, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.